A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. Princípios para uma vida cheia do Espírito. Prefácio. Cerca de 25 anos atrás, quando viajava pelo Paraná, visitei uma livraria na cidade de Londrina. Depois de observar boa parte dos livros, garimpando para encontrar alguma pedra preciosa e não me dando por satisfeito, descobri que havia alguns livros velhos, praticamente esquecidos, numas estantes empoeiradas num corredor não acessível aos visitantes. Como nosso tempo é muito precioso, não podemos desperdiçá-lo lendo qualquer coisa. Um bom leitor não é atraído pelos livros mais vendidos, mas sim pelos que têm melhor conteúdo. Como disse Tozer, em nosso favorecido Ocidente, estamos abarrotados de material impresso, de modo que aqui o problema é de seleção. Temos de decidir o que não ler. Então, entre um amontoado de apostilhas e obras velhas, desarrumadas, descobri esta obra de Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Era um livreto pequeno, fino, de acabamento bem simples, não chamava nenhuma atenção. Depois de ler seu conteúdo, dei-me por satisfeito em ter achado uma pérola esquecida entre um monturo. Ganhei o dia. Imediatamente, providenciei uma cópia, já que não estava disponível para ser comprada. A leitura dessa mensagem causou-me profundo impacto, e desde então, recebi o encargo de poli-la e torná-la acessível aos famintos por mais comunhão com Deus. Em algum momento, pensei em adaptar o título, já que o termo voto é considerado algo antiquado, e temi que muitos não lessem essa obra por, logo de cara, tropeçar no título. No entanto, devo ser fiel ao encargo que Deus confiou a Tozer e não diminuir o nível de sua voz profética para massagear o ego dos mais liberais. E, se assim o fizesse, já não seria mais Tozer. A segunda e a terceira parte deste livreto, e o adendo, o cultivo da vida interior, foram adicionados nesta edição, já que a mensagem em si era muito pequena para ser publicada como um livreto independente. Entretanto, ambas encaixam-se perfeitamente com seu conteúdo e o enriqueceram. Depois de adquiridos os devidos direitos e percebendo em Deus ser o tempo oportuno, a primeira edição foi publicada em julho de 2004 e me senti aliviado diante de Deus e não mais devedor. Desde então, várias reimpressões foram feitas e esta é a nova edição, em novo formato, publicado também em e-book e capa. Contexto atualizado conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e uma pequena biografia de Tozer. Nunca vi nada tão pequeno, mas tremendamente objetivo. Só a oração final já vale tudo. Que o Senhor nos dê graça e coragem para fazê-la, foram as palavras de Paulo César, que tem me ajudado na revisão final. Na verdade, entre os que leram, não encontrei um sequer que tivesse sentimento diferente. Tenhamos em conta que estamos vivendo dias em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado, como nos advertiu nosso Mestre, Mateus 24:12. Leiamos este livreto sem preconceito e com seriedade diante de Deus. Que o Espírito do Senhor, que usou o seu servo Tozer para liberar essa mensagem, use esta obra para restaurar a comunhão de seus filhos e abrir caminho para levar seu propósito adiante. Pelos interesses de Cristo. Gerson Lima, 10 de junho de 2020. Parte 1. 5 votos para obter poder espiritual. A.W. Tozer. Princípios para uma vida cheia do Espírito. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, mas na Bíblia você encontrará muitos grandes homens de Deus que foram dirigidos por alianças, promessas, votos. O salmista não era avesso a fazer votos. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, disse ele. Render-te-ei ações de graças. Salmo 56:12. Meu conselho nessa questão é que se você está realmente preocupado com seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro de seu coração, será bom fazer certos votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, proste-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar seu coração com os vastos poderes que fluem do trono onde Cristo está assentado, à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz: quero ser livre, não quero ter qualquer voto sobre mim. Não creio assim. Isso é legalismo. Bem, deixe-me apresentar o quadro de dois homens. Um deles não fez voto algum. Ele não aceita qualquer responsabilidade desse tipo. Ele quer ser livre. E ele é livre, em certa medida, assim como um vagabundo é livre. O vagabundo é livre para sentar-se num banco de jardim de dia, dormir sobre um jornal à noite, ser posto para fora da cidade na manhã de quinta-feira e voltar e subir pelas escadas rangentes de alguma pensão na quinta à noite. Esse homem é livre, mas também é inútil. Ele apenas ocupa um lugar no mundo, cujo ar expira. Examinemos agora outro homem, talvez um presidente ou primeiro-ministro, ou qualquer grande homem que carrega sobre si o peso do governo. Homens assim não são livres. Porém, com o sacrifício de sua liberdade, demonstram poder. Caso insistam em ser livres, poderão sê-lo, mas apenas como o vagabundo. Escolheram, porém, estar amarrados. Há muitos vagabundos religiosos no mundo que não querem estar amarrados a coisa alguma. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem pessoal. As grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente de Deus, compreendendo que em sua carne não habita bem algum. E sabem que, sem a capacitação dada por Deus, quaisquer votos feitos seriam quebrados antes de o sol se pôr. Não obstante, visto que creem em Deus, com reverência assumem certos votos sagrados. Esse é o caminho para o poder espiritual. Sendo assim, há 5 votos que tenho em mente que será bom fazer e observar. O primeiro é: trate seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado nestes dias, aparecendo com novos nomes e caras. Você pode estar exposto a esse fenômeno na escola. Pecado é chamado por diversos nomes enfeitados. Qualquer nome, menos pelo que ele realmente é. Por exemplo, os homens já não ficam mais sob convicção de pecados. Eles têm um complexo de culpa. Em lugar de confessar suas culpas a Deus, para se livrarem delas, deitam-se no divã e tentam relatar o que sentem a um homem que deve conhecer melhor tudo sobre eles. Após algum tempo, a resposta dada é que eles foram profundamente desapontados quando tinham 2 anos, ou alguma coisa semelhante. Supõe-se que isso os fará sentirem-se melhor. Tudo isso é ridículo, porque o pecado ainda é o mesmo antigo inimigo da alma. Ele nunca foi alterado. Precisamos tratar firmemente com o pecado em nossa vida. Lembremos-nos sempre disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, disse o apóstolo Paulo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. A justiça repousa à porta do reino de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4-20. Não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado, e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte de nossa vida. É absolutamente necessário que façamos isso, porque Deus é um Deus santo e o pecado está no trono do mundo. Portanto, não chame seus pecados por algum outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir que não é apreciado, mas é como uma flor que nasce para morrer despercebida, a desgastar sua doçura no ar do deserto, chame esse pecado pelo que ele é, a autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Tenho conhecido pessoas que vivem num estado de indignação furiosa a maior parte do tempo. Conheço um pregador que age como uma galinha lançada fora do ninho. Ele fica correndo em todas as direções, queixando-se e murmurando. Alguém está sempre o fazendo errar. Ora, caso você tenha esse mesmo espírito, tente tratar com ele imediatamente. Você precisa livrar-se disso. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Em lugar de tentar disfarçar o pecado, ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sob a qual ocultá-lo, chame-o por seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus. Há também o mau humor. Não o chame de indignação. Não tente chamá-lo de algum outro nome. Chame-o pelo que ele é. Porque, se você tem mau humor, ou você se desfaz dele, ou ele desfará muito de sua espiritualidade e alegria. Por consequente, tratemos do pecado com seriedade. Sejamos perfeitamente cândidos. Deus ama pessoas cândidas. O segundo voto é: não seja dono de coisa alguma. Com isso, não quero dizer que não possamos possuir coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Todos os bebês nascem com as mãozinhas fechadas. Isso me parece dizer: isso é meu. Uma das primeiras coisas que eles dizem é meu, com voz irada. Esse senso de isto é meu é muito prejudicial para o espírito. Se puder livrar-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha seu carro e seus negócios, sua profissão e sua posição, qualquer que ela seja, contanto que entenda que isso não é seu, em absoluto, mas dele, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Então, poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar em perder o que pertence a outra pessoa. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos, para ver se ainda estão ali. Mas se forem de Deus, já não precisa se preocupar com elas. Permita-me apontar-lhe algumas das coisas que você tem de entregar a Deus. Suas posses são uma dessas coisas. Alguns dos queridos filhos do Senhor são mantidos para trás, porque existe uma bola e uma corrente presa em suas pernas. Se for um homem, pode ver seu luxuoso carro ou a suntuosa casa. Se for uma mulher, talvez sejam suas louças de porcelana ou seus móveis estilo Luís XV e tudo mais. Vamos considerar um precioso vaso como exemplo. Ali está ele. E se alguém batesse nele e o quebrasse, seu pobre dono provavelmente perderia 5 anos de sua vida. O terceiro voto é: nunca se defenda. Todos nós nascemos com o desejo de defender-nos. E caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, então ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23:22. Muito tempo atrás, o Senhor e eu chegamos juntos ao capítulo 23 do livro de Êxodo, e ele me mostrou esta passagem. Já faz 30 anos que ele tem sido uma fonte de bênçãos indizíveis para mim. Não tenho de lutar. O Senhor é quem luta por mim. E ele certamente fará o mesmo por você. Ele será o inimigo dos seus inimigos e adversário de seus adversários. E você nunca mais precisará defender a si mesmo. O que defendemos? Bem, defendemos nosso serviço e, particularmente, defendemos nossa reputação. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela. No entanto, como você bem sabe, tentar chegar até a fonte de uma história assim é uma tarefa inútil. Absolutamente inútil. É como tentar achar o passarinho depois de ter encontrado uma pena no gramado. Você não poderá fazer isso. Porém, se voltar completamente ao Senhor, ele o defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. Toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Henry Susso foi um grande crente em dias passados. Um dia, ele estava buscando o que alguns crentes têm me dito que também estão buscando: conhecer melhor a Deus. Vamos colocar isto nestes termos. Você está procurando ter um despertamento religioso no íntimo de seu espírito, que o leve para as coisas profundas de Deus. Bem, quando Henry Susso estava buscando a Deus, pessoas começaram a contar histórias más sobre ele, e isto o entristeceu tanto que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração. Então, um dia, ele estava olhando pela janela e viu um cão brincando no terraço. O animal tinha um trapo que jogava por cima de si e tornava a alcançá-lo apanhando-o com os dentes, e corria e jogava, e corria e jogava muitas vezes. Então Deus disse a Henry Susso: aquele trapo é sua reputação, e estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lancem por terra para seu próprio bem. Um dia desses, as coisas mudarão. E as coisas mudaram. Não demorou muito tempo até que os indivíduos que estavam atacando a reputação de Susso ficassem confundidos, e ele foi elevado a um lugar que o transformou numa autoridade em seus dias e numa grande bênção até hoje para aqueles que cantam seus hinos e leem suas obras. O próximo voto é: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre-a para sempre. Busque um pequeno jardim atrás da casa, um lugarzinho em alguma parte, e, quando alguém se aproximar de você com alguma história de maledicência, leve-a até ali e sepulte-a, dizendo: aqui jaz em paz a história sobre meu irmão. Deus tomará conta daquela história. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7:2. Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. Você dirá: mas isso não é a graça? Bem, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensiná-lo como se portar à mesa. E Ele não lhe permitirá comer enquanto você não obedecer à etiqueta de sua mesa. E que etiqueta é essa? É que não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa com você, não importando qual seja sua denominação, nacionalidade ou passado. Nosso próximo voto é: nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso de sua glória e não a dará a ninguém. Ele não irá nem mesmo compartilhar sua glória com quem quer que seja. É muito natural, diria eu, que as pessoas esperem que talvez seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. Verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas também querem que os demais saibam que estão servindo ao Senhor. Elas querem ter reputação entre os santos. Este é um terreno muito perigoso, buscar reputação entre os santos. Já é ruim o bastante procurar reputação no mundo, mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação, e devemos fazer isso também. Meister Eckhart, certa ocasião, pregou um sermão sobre a purificação que Cristo fez no templo. Disse ele: ora, nada havia de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Nada havia de errado em trocar dinheiro ali. Aquilo tinha de ser feito. O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. Eles ganhavam certa porcentagem ao servirem ao Senhor. E então Eckhart fez a aplicação: quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar deste serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Concordo plenamente com isso. Se você está servindo ao Senhor e, quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão de 5%, cuidado. Isso irá espantar o poder de Deus e seu espírito. Você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus a receba toda. Esses 5 votos necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. A coisa mais simples possível é apresentar uma mensagem como esta. Que realmente difícil é pôr isso em prática em nossa própria vida. Relembre que esses 5 votos não são alguma coisa que se deva escrever na capa da Bíblia para depois esquecê-los. Necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. Têm de ser votos finais, irrevogáveis. Ficarem apenas na superfície não é suficiente. Muito de nossa consagração é assim, apenas superficial. Não pode ser assim, não. Que esses votos venham das profundezas de seu coração, das maiores profundezas de seu espírito. Esses votos são contrários à antiga natureza humana. Eles introduzem a cruz em nossa vida. E ninguém jamais pôde recusar depois de ter tomado sua cruz. Ninguém, jamais. Quando um homem toma sua cruz, já disse adeus. Já fechou as gavetas de sua escrivaninha e disse adeus à esposa e aos filhos. Ele nunca mais voltará. O homem com a cruz nunca retorna. Quando fizer esses votos, relembre-se. Eles introduzem a cruz em sua vida. Ferem no coração sua vida centrada no ego. E nunca mais haverá lugar para o retorno. E digo eu, ai dos levianos. No Brasil, e talvez em outros lugares também, muitas pessoas estão dizendo, experimentem Jesus, experimentem Deus. Levianos, experimentadores, provadores é o que eles são. São como um coelho que conta com 12 buracos de saída, para que, caso um seja obstruído, possa fugir pelo outro. Não, da cruz não há lugar para fugir. Ninguém pode experimentar Jesus. Ele não está à disposição de ninguém para ser testado. Cristo não está sob teste. Você está, eu estou. Ele não. Deus o ressuscitou de entre os mortos e para sempre confirmou sua deidade e o selou e entronizou a sua mão direita, como Senhor e Cristo. Entregue tudo a Ele e notará que sua vida começará a ser elevada. Você florescerá de maneira maravilhosa, por uma vida mais poderosa. Porém, se você, por acaso, for um daqueles sobre quem Deus impôs a mão para uma vida mais profunda, para uma vida mais poderosa, para uma vida mais plena, então eu pergunto se está disposto a fazer uma oração como esta. Ó Deus, glorifica-te a ti mesmo à minha custa. Envia-me a conta, qualquer que for, Senhor. Eu não estabeleço preço. Não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorifica a ti mesmo. Eu arcarei com as consequências. Esse tipo de oração é simples, mas é profunda, maravilhosa e poderosa. Eu creio que se você puder fazer uma oração como essa, ela será a rampa de onde poderá ser lançado às maiores alturas e aos céus mais azuis nas coisas do Espírito. Parte 2. A vida cheia do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Que todo cristão pode e deve ser cheio do Espírito Santo, dificilmente parece ser tema de um debate entre cristãos. No entanto, alguns argumentam que o Espírito Santo não é para simples cristãos, mas apenas para ministros e missionários. Outros sustentam que a porção do Espírito recebida na regeneração é idêntica àquela recebida pelos discípulos no Pentecostes, e qualquer esperança de uma plenitude adicional após a conversão, simplesmente está baseada no erro. Alguns expressarão uma vaga esperança de que algum dia poderão ser cheios do Espírito, e ainda outros evitarão o assunto alegando que poucos sabem a respeito e que este tema só pode causar confusão. Gostaria de afirmar com ousadia que tenho a fé convicta de que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além daquela recebida na conversão, e também diria que esta seria muito além daquela desfrutada pela posição e lugar de destaque de alguns cristãos ortodoxos de hoje. É importante que entendamos bem esta verdade, pois enquanto existirem dúvidas é impossível ter fé. Deus não surpreenderá um coração duvidoso com a efusão do Espírito Santo, nem visitará alguém que tenha dúvidas doutrinárias sobre a possibilidade de ser cheio do Espírito. Para cessar as dúvidas e criar uma expectativa segura, recomendo um estudo reverente da Palavra de Deus. Estou pronto para basear minha conjectura nos ensinos do Novo Testamento. Se um exame cuidadoso e modesto das palavras de Cristo e de seus próprios apóstolos não levar à convicção de que podemos ser cheios do Espírito Santo neste momento, então não vejo razão para pesquisas em outra fonte, uma vez que pouco importa o que este ou aquele educador religioso disse a favor ou contra esta proposição. Se a doutrina não é ensinada nas Escrituras, logo não pode ser sustentada por nenhum argumento, e todas as exortações a serem consideradas não têm valor. Não apresentarei aqui um caso para a afirmativa, que aquele que tem dúvidas examine a evidência por si mesmo, e se chegará à conclusão de que não há justificativa no Novo Testamento para crer que pode ser pleno do Espírito, que ele feche esse livro e poupe-se do transtorno de continuar a lê-lo. O que digo daqui para frente diz respeito a homens e mulheres que superaram suas dúvidas e estão convictos de que, quando cumprem as condições, podem, de fato, ser cheios do Espírito Santo. Antes de ser pleno do Espírito, o homem deve ter certeza que deseja que isso aconteça. E essa questão deve ser levada a sério. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito, mas seu desejo é um tipo de sentimento romântico e indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. Eles quase não têm ideia do quanto lhes custaria se dar conta dessa verdade. Imagine que estamos conversando com uma pessoa que tem dúvidas, algum jovem cristão impulsivo, digamos, que nos procurou para aprender sobre a vida cheia do Espírito. Da maneira mais gentil possível, considerando a natureza intencional das perguntas, sondaríamos sua alma da seguinte forma. Você tem certeza de que deseja ser cheio de um Espírito que, embora seja como Jesus em sua bondade e amor, pedirá que seja Senhor de sua vida? Você está disposto a deixar que sua personalidade seja controlada por outro, mesmo que esta seja o Espírito do próprio Deus? Se assumir o controle de sua vida, o Espírito esperará uma obediência incondicional em tudo. Ele não tolerará em você os pecados do ego, mesmo que estes sejam permitidos e perdoados pela maioria dos cristãos. Quando digo pecados do ego, refiro-me a amor próprio, autocomiseração, egoísmo, autoconfiança, farisaísmo, autoexaltação, autodefesa. Você descobrirá que o Espírito faz firme oposição às maneiras fáceis do mundo e da massa heterogênea que estão dentro dos limites da religião. Ele terá ciúmes de você para seu próprio bem. Jamais permitirá que você se comporte com ostentação, vanglória ou exibicionismo. Colocará o controle de sua vida longe de seu alcance. Fará com que os justos o provem, o disciplinem, o castiguem por amor à sua alma. Poderá privá-lo de muitos daqueles prazeres incertos que outros cristãos desfrutam, mas que lhe são uma fonte de mal requintado. Por tudo isso, ele irá envolvê-lo em um amor tão imenso, tão poderoso, tão abrangente, tão maravilhoso, que suas perdas parecerão ganhos e suas pequenas dores alegrias. Contudo, a carne protestará sobre o fardo do Espírito e irá censurá-lo como um jugo muito pesado para ser carregado. E você terá permissão para desfrutar do solene privilégio de sofrer para encher-se daquilo que está por trás das aflições de Cristo, em sua carne, por amor do corpo de Cristo, que é a Igreja. Diante dessas condições, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Se isso parecer sério, lembremos-nos de que o caminho da cruz nunca é fácil. O brilho e a fascinação que acompanham os movimentos religiosos populares são tão falsos quanto o resplendor nas asas do anjo das trevas quando ele, por um instante, se transforma em anjo de luz. A timidez espiritual que teme mostrar a cruz em seu verdadeiro caráter não deve ser justificada sob nenhuma razão. Ela pode resultar apenas em frustração e tragédia no final. Antes que sejamos cheios do Espírito, o desejo de ser cheio deve ser extremamente profundo. Deve ser, por ora, a coisa mais importante da vida, tão intensa, a ponto de impedir a entrada de qualquer outra coisa. O grau de plenitude em qualquer ser concorda perfeitamente com a intensidade do verdadeiro desejo. Temos tanto de Deus quanto, na verdade, gostaríamos de ter. Um dos maiores impedimentos para uma vida cheia do Espírito é a teologia da complacência tão amplamente aceita entre os evangélicos dos nossos dias. De acordo com essa visão, o desejo intenso é uma evidência da incredulidade e prova da falta de conhecimento das Escrituras. Uma refutação suficiente dessa posição é fornecida pela própria palavra de Deus e pelo fato de que ela sempre deixa de produzir a verdadeira santidade entre aqueles que a defendem. Portanto, duvido que uma pessoa que já recebeu aquela inspiração divina com a qual nos preocupamos aqui não tenha primeiro experimentado um momento de profunda ansiedade e agitação interior. O contentamento religioso sempre é o inimigo da vida espiritual. As biografias dos santos ensinam que o caminho para a grandeza espiritual sempre foi por meio de muito sofrimento e dor no íntimo. A frase "o caminho da cruz", embora apareça em determinados grupos com o sentido de algo muito belo e até agradável, ainda significa para o verdadeiro cristão o que sempre significou: o caminho da rejeição e da perda. Ninguém jamais gostou de uma cruz, assim como ninguém jamais gostou de uma forca. O cristão que está à procura de coisas melhores, e para seu temor, se viu em um estado de total desespero consigo mesmo, não precisa se sentir desanimado. O desespero com o ego, quando acompanhado da fé, é um bom aliado, pois destrói um dos inimigos mais poderosos do coração e prepara a alma para a ministração do Consolador. Uma sensação de completo vazio, de frustração e de trevas pode, se estivermos atentos e cientes do que está acontecendo, ser o fantasma no vale das sombras que leva àqueles campos frutíferos ao longe. Se não entendermos bem esse princípio e resistirmos a essa visitação de Deus, podemos perder por completo todos os benefícios que um Pai Celeste bondoso tem em mente para nós. Se cooperarmos com Deus, Ele levará os auxílios naturais que nos serviram, como a figura da mãe ou de uma enfermeira, por tanto tempo, e nos colocará em um lugar onde não poderemos receber outra ajuda senão a do próprio Consolador. Ele arrancará alguma coisa falsa que os chineses chamam de face e nos mostrará o quanto arduamente somos realmente pequenos. Quando tiver acabado sua obra em nós, saberemos o que o nosso Senhor quis dizer quando afirmou: "Bem-aventurados os humildes de espírito." Mateus 5:3. Não se esqueça, no entanto, de que nessas disciplinas árduas não seremos abandonados pelo nosso Deus. Ele nunca nos deixará, nem nos desamparará, nem ficará irado conosco, nem nos reprovará. Não quebrará sua aliança, nem mudará as palavras que saíram de seus lábios. Ele nos guardará como a menina de seus olhos e zelará por nós como uma mãe a cuidar de seu filho. Seu amor não falhará, ainda que esteja nos conduzindo a essa experiência tão real e tão terrível de crucificação do nosso ego, de modo que só podemos expressá-la por meio do pranto: Deus meu, por que me desamparaste?" Salmo 22:1, Mateus 27:46. Neste momento, procuremos manter a nossa teologia nesse sentido no que diz respeito a tudo isso. Não há nessa difícil privação um remoto pensamento de mérito humano. A noite escura da alma não conhece um raio turvo da luz enganosa do farisaísmo. Não merecemos a unção que anelamos por meio do sofrimento, nem essa devastação da alma nos faz sermos pessoas estimadas por Deus, nem nos dá outro favor aos seus olhos. O valor da experiência de privação está em seu poder de nos desvincular dos interesses passageiros da vida e nos lançar de volta à eternidade. Serve para esvaziar nossos vasos terrenos e preparar-nos para o infundir do Espírito Santo. O encher-se do Espírito, portanto, exige que abramos mão do nosso ser como um todo, que nos submetamos a uma morte interior, que libertemos nosso coração daquele refúgio adâmico que se acumulou ao longo dos séculos e abramos todos os compartimentos do nosso ser para o convidado celestial. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Ele fala e ouve quando falamos. Podemos agradar-lhe, entristecê-lo ou calá-lo, como podemos fazê-lo com qualquer outra pessoa. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Por mais maravilhosa que seja essa experiência, ou a crise de ser cheio do Espírito, devemos nos lembrar que isso é apenas um meio para alcançarmos algo maior, que é o andar no Espírito durante uma vida, sendo habitado, dirigido, ensinado e fortalecido por sua poderosa pessoa. E para continuar, portanto, a andar no Espírito, é preciso cumprirmos certas condições. Estas nos são apresentadas nas Sagradas Escrituras e estão descritas ali para que todos vejam. O andar cheio do Espírito requer, por exemplo, que vivamos de acordo com a palavra de Deus, como um peixe que vive no mar. Com isso, não quero dizer que devemos simplesmente estudar a Bíblia, nem que façamos um curso sobre a doutrina bíblica. Quero dizer que devemos meditar de dia e de noite na Santa Palavra, que devemos amá-la, nos deleitar com ela e digeri-la o tempo todo. Quando as atividades da vida exigem nossa atenção, podemos, todavia, com um tipo de reflexão abençoada, manter sempre a palavra da verdade na nossa mente. Portanto, se agradamos o Espírito que habita em nós, todos devemos ter um bom relacionamento com Cristo. A obra presente do Espírito é honrar a Cristo, e tudo o que Ele faz tem essa tarefa como seu principal propósito. Devemos fazer nossos pensamentos serem um santuário limpo para sua santa habitação. Ele habita em nossos pensamentos, e pensamentos desonrosos lhe são tão repulsivos quanto uma veste suja para um rei. Sobretudo, devemos ter a disposição de fé que continuará firme por mais radical que possa ser a instabilidade de nossos estados emocionais. A vida em que o Espírito habita não é uma edição de luxo do cristianismo, que deve ser desfrutada por determinados cristãos extraordinários e privilegiados, que, por acaso, são melhores e mais sensíveis do que o restante. Ao contrário, é o estado normal para todo homem e mulher remido em todo o mundo. É o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Faber, em de seus belos e reverentes hinos, dedicou estas maravilhosas palavras ao Espírito Santo. Oceano, imenso oceano que flui, tu és. Do amor que não teve princípio. Estremeço em minha alma, sinto o mover de tuas águas. Tu és um mar sem praia. Tremendo, infinito tu és. Um mar que pode se limitar dentro do meu pequeno coração. Parte 3. O chamado do alto. Autor conhecido somente por Deus. Se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus, com todas as forças de seu espírito, Ele o estimulará para que leve uma vida de crucificação e de humildade, e exigirá tal obediência que você não poderá imitar os demais cristãos, pois Ele não permitirá que você faça o mesmo que fazem os outros, em muitos aspectos. Outros, que aparentemente são muito religiosos e fervorosos, podem ter a si mesmos em autoestima, podem buscar influência e ressaltar a realização de seus planos. Você, porém, não deve fazer nada disso, pois, se tentar fazê-lo, fracassará de tal modo e merecerá tal reprovação por parte do Senhor que você se converterá em um penitente lastimável. Outros poderão fazer alarde de seu trabalho, de seus êxitos, de seus escritos. Mas o Espírito Santo não permitirá a você nenhuma dessas coisas. Se você começar a proceder desta forma, ele o consumirá em uma mortificação tão profunda que você depreciará a si mesmo tanto quanto a todas as suas boas obras. A outro será permitido conseguir grandes somas de dinheiro e dar-se luxos supérfluos. Porém, Deus só proporcionará a você o sustento diário, porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso que o ouro, uma absoluta dependência dele e de seu invisível tesouro. O Senhor permitirá que os demais recebam honras e se destaquem, enquanto mantém você oculto na sombra, porque ele quer produzir um fruto seleto e fragrante para sua glória vindoura, e isso só pode ser produzido na sombra. Deus pode permitir que os demais sejam grandes, mas você deve continuar sendo pequeno. Deus permitirá que outros trabalhem para ele e ganhem fama, porém fará com que você trabalhe e se desgaste sem que nem mesmo saiba quanto está fazendo. Depois, para que seu trabalho seja ainda mais valioso, permitirá que outros recebam o crédito pelo que você faz, com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz, a humildade e algo do que significa participar de sua natureza. O Espírito Santo manterá sobre você uma estrita vigilância e, com zeloso amor, lhe reprovará por suas palavras, ou por seus sentimentos indiferentes, ou por mal gastar seu tempo, coisas essas que parecem não preocupar os demais cristãos. Por isso, habitue-se à ideia de que Deus é um soberano absoluto que tem o direito de fazer o que lhe apraz com os que lhe pertencem, e não pode explicar-lhe a infinidade de coisas que poderiam confundir sua mente pelo modo como ele procede com você. Deus lhe tomará a palavra, e se você se vende para ser seu escravo sem reservas, ele o envolverá em um amor zeloso que permitirá que outros façam muitas coisas que a você não são permitidas. Saiba-o de uma vez por todas. Você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo acerca dessas coisas, e ele terá o privilégio de atar sua língua, ou de colocar algemas em suas mãos, ou de fechar seus olhos para aquilo que é permitido aos demais. Entretanto, você conhecerá o segredo do reino. Quando estiver possuído pelo Deus vivo, de tal maneira que se sinta feliz e contente no íntimo de seu coração, com essa peculiar, pessoal, privada e zelosa tutoria, e com esse governo do Espírito Santo sobre sua vida, então haverá encontrado a entrada dos céus, o chamado do alto de Deus. Adendo: o cultivo da vida interior. Segredos de Tozer para uma vida de habitação em Deus. Retire-se do mundo todo dia para um lugar privado, ainda que esse lugar seja apenas um quarto. Permaneça aí até que os ruídos internos comecem a acabar no seu coração e o descanso da presença de Deus o envolva. Desligue os sons desagradáveis e saia do seu lugar privado, determinado a não ouvi-los. Ouça a voz interior do Espírito até aprender a reconhecê-la. Pare de tentar competir com os outros. Entregue-se a Deus e seja você mesmo. Reduza seus interesses a uns poucos. Não procure saber coisas que não lhe são úteis. Aprenda a orar interiormente a todo momento. Após algum tempo, aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. Pratique a sinceridade da criança e a humildade. Ore pedindo olhos simples. Leia menos, mas leia mais aquilo que é importante para sua vida interior. Jamais permita que sua mente fique dispersa por muito tempo. Chame para casa seus pensamentos errantes. Contemple Cristo com os olhos da alma. Exercite a concentração espiritual. A.W. Tozer, um profeta do século XX, 1897-1963. Penso que minha filosofia é esta: tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Aidan Wilson Tozer nasceu na Pensilvânia em 1897. Embora tenha morrido em 1963, sua vida e legado espiritual continuam atraindo milhares para um conhecimento mais profundo de Deus. Tozer tomou um caminho na vida espiritual que poucos tentaram, caracterizado por uma perseguição inexorável e amorosa de Deus. Ele desejou saber mais do Salvador, como servi-lo e adorá-lo com todo o seu ser, e chamou os cristãos para voltarem à posição autêntica e bíblica que caracterizou o início da igreja, uma posição de fé e santidade profundas. Tozer pastoreava várias igrejas da Aliança Cristã Missionária, foi autor de mais de 40 livros e serviu como editor da Alliance Life, Vida de Aliança, a publicação mensal da AACM. Embora não tenha recebido educação teológica formal, suas obras são admiráveis e profundas. A presença de Deus era a sua sala de aula. Seus cadernos e ferramentas mesclavam-se com a oração e seus mestres foram os puritanos e os grandes homens de fé. Tozer converteu-se aos 17 anos, ganhando uma fome e sede insaciáveis por Deus. Uma área vazia no porão da casa da família tornou-se o refúgio onde podia orar e meditar na bondade de Deus. Ele escreveu: "Descobri que Deus é sincero e generoso, e em todos os sentidos é fácil viver com Ele." Casou-se com Ada Célia Faus, em 1918, com quem teve 7 filhos, 6 rapazes e uma menina. E no ano seguinte, 5 anos após sua conversão, sem formação teológica formal, aceitou um convite para pastorear uma igreja pela primeira vez. Foi um começo humilde, mas que levou o jovem casal a um ministério de 44 anos com The Christian and Missionary Alliance, Aliança Cristã Missionária. Dinheiro era extremamente difícil nos primeiros dias do seu ministério. A família Tozer fez um pacto de confiar em Deus para todas as suas necessidades, apesar das circunstâncias. Tozer nunca abriu mão desse princípio. Dizia-se que se ele tivesse comida, roupas e seus livros, estava contente. A família nunca teve carro. Ele optou por ônibus e trem para viajar. Até mesmo depois de se tornar um autor famoso, ele destinou muito dos seus direitos autorais para os que estavam em necessidade. A mensagem dele era tanto cheia de frescor quanto inflexível. O único propósito de sua vida era conhecer Deus pessoalmente, e ele encorajou outros a fazerem o mesmo. Ele rapidamente descobriu que uma relação profunda e permanente com Deus era algo que tem de ser cultivado. Enquanto pastoreava uma igreja em Indianápolis, Tozer notou que seu ministério estava mudando. Apesar de não se afastar do tema do evangelismo, Deus começou a conduzi-lo a registrar seus pensamentos em papel. A mudança, na verdade, revelou o escritor prolífico. Embora seja reputado como um dos maiores pregadores do século XX, Tozer alcançou um número maior de pessoas por meio de seus escritos. São mais de 40 livros atribuídos a ele. Grande parte do que escreveu refletia-se na pregação de muitos pregadores, que se alimentavam espiritualmente com suas mensagens, como ainda hoje. Em 1928, Tozer aceitou um chamamento para ser pastor do Southside Gospel Tabernacle, em Chicago, onde permaneceu por 30 anos. A igreja cresceu. Missões e a vida mais profunda em Jesus Cristo eram seus dois focos primários. Os sermões de Tozer nunca eram rasos, escreveu Snyder, autor de uma biografia dele. Havia pensamentos sérios atrás deles, e ele forçava os ouvintes a pensar com ele. Ele teve a habilidade de fazer seus ouvintes encararem-se à luz do que Deus estava dizendo a eles. O irreverente não gostava de Tozer, o sério que queria saber o que Deus estava lhe dizendo o amava. Tudo o que Tozer ensinou e pregou saiu do tempo em que ele passou em oração com Deus. Era quando deixava o mundo e sua confusão lá fora e focalizava sua atenção só em Deus. Nossas atividades religiosas deveriam ser ordenadas de tal modo a sobrar bastante tempo para o cultivo dos frutos da solidão e do silêncio, escreveu Tozer. Pela influência que herdou dos pais da espiritualidade, como William Law, Madame Guyon e especialmente François Fenelon, ele percebeu que era chamado para um tipo diferente de devoção, que exigia um esvaziar do ego e uma fome por ser enchido até transbordar com o Espírito de Deus. Essa devoção o consumiu ao longo de sua vida. Tozer era um místico cristão, em uma época pragmática e materialista. Ele ainda nos convida a ver aquele verdadeiro mundo das coisas espirituais que transcendem o mundo material que tanto nos atrai. Suplica para que agrademos a Deus e nos esqueçamos da multidão. Ele nos implora que adoremos a Deus de modo que nos tornemos mais parecidos com Ele, como esta mensagem é desesperadamente necessária em nossos dias. A.W. Tozer recebeu a dádiva de compreender uma verdade espiritual e erguê-la para a luz a fim de que, como um diamante, cada faceta fosse observada e admirada. Ele não se perdeu nos pântanos da homilética, o vento do espírito soprava e os ossos mortos reviviam. Suas obras eram como graciosos camafeus cujo valor não se avalia por seu tamanho. Sua pregação se caracterizava pela intensidade. Intensidade espiritual, que penetrava no coração do ouvinte e o ajudava a ver Deus. Feliz é o cristão que possui um livro de Tozer à mão quando sua alma está sedenta e ele sente que Deus está longe. Warren W. Wisber. O biógrafo Lyle Dorset coloca isso desta forma. Tozer se preocupou com a profundidade de seu ministério e deixou a amplitude do seu ministério para o Espírito Santo. Sua pregação e seus livros concentram-se inteiramente em Deus. Ele não tinha tempo para mercenários religiosos, que inventavam novas formas para promover suas mercadorias e subir nas estatísticas. Tozer marchou ao ritmo de uma batida diferente, e por esta razão, normalmente não acompanhava os passos de muitas pessoas que participavam de desfiles religiosos. Suas mensagens para alguns estão ultrapassadas. Acatá-las será nadar contra a maré do modernismo. Os velhos conheciam Tozer, mas no atual cenário cristão, de aumento de teologia liberal e sincretismo, muitos se esqueceram dele. É possível que a geração mais jovem nunca ouça falar de tal homem. Mas, diante disso, devemos considerar uma tremenda responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. O que temos feito com este profeta? O que temos feito com as palavras que foram geradas pelas dores de parto deste homem que andou com Deus? Ele viu as intenções do coração de Deus para estes últimos dias. Mas onde está Tozer em nosso cenário? Muitos desvios espirituais hoje em dia poderão ser evitados se ouvirmos a voz de Deus por meio deste profeta. Certo autor disse de Tozer: "Eu temo que nós nunca vejamos outro Tozer. Homens como ele não são gerados na faculdade, mas ensinados pelo Espírito." A.W. Tozer morreu numa segunda-feira, 12 de maio de 1963, quase uma semana depois de pregar seu último sermão. A procura havia acabado e o destino alcançado. Um epitáfio simples marca uma sua sepultura em Akron, Ohio. A.W. Tozer, um homem de Deus. A maravilhosa procura por Deus é mais que um legado. É um modo de vida passado a nós para que também experimentemos o que A.W. Tozer viveu. Você começou sua procura por Deus?